Teste. Boa noite a todos. Dá-se início à pauta da 18ª sessão ordinária do dia 8 de junho de 2015. Expediente. Leitura de Neemias 6 pelo vereador Júnior.
Tem ouvido, Tobias, o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado, o muro em que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Mandaram dizer-me: vem, encontremos nas aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Amém.
Inscrição em livro. Convido o vereador Jaci.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Luiz.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais, meu presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nelson. Convido o vereador Júnior.
Dispensa.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Tuculini.
Peço dispensa, meu presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 022/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 022/2015. Através do presente, estamos encaminhando a essa casa legislativa o projeto número 022/2015. Para que seja apreciado em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal, em 3 de junho de 2015, Pedro Ferronato.
Apresentação do Projeto de Lei número 022/2015.
Projeto de Lei número 022, de 3 de junho de 2015. Altera a Lei 485/2014, com abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências.
Apresentação do Projeto de Lei número 020/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 020, de 1º de junho de 2015, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências.
É encaminhar para as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do Projeto de Lei número 021/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei Municipal número 021, de 1º de junho de 2015, dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de Desporto.
Vou encaminhar para as comissões Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de resolução número 003/2015 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução do Legislativo número 003/2015, de 28 de maio de 2015. Encaminhar para regime de urgência especial.
Apresentação do projeto de resolução número 003/2015 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução do Legislativo número 003/2015, de 28 de maio de 2015. Regulamenta a concessão da verba indenizatória do exercício parlamentar de que trata a Lei 515, de 22 de maio de 2015 e da outras providências.
Apresentação do requerimento legislativo número 012/2015.
Requerimento 012/2015, autores Nervo Tocolini e Claudir Luiz Dapper.
Apresentação do requerimento legislativo número 013/2015.
Requerimento 013/2015, autores Nervo Tocolini e Claudir Luiz Dapper.
Apresentação do requerimento legislativo número 014/2015.
Requerimento número 014/2015, autores Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nervo Tocolini, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Pedro Domingos de La Pria, Nelson Fernandes.
Apresentação do requerimento legislativo número 015/2015.
Requerimento 015/2015, autor Sérgio Medeiros de Araújo.
Apresentação das indicações.
Indicação 070 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Lapria. Indicação número 071 de 2015. Autores: Eluir Cavassin, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação número 72 de 2015. Autores: Eluir Cavassin, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação número 073 de 2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassin, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira.
Palavra conforme a inscrição e livro, convido o vereador Claudio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso vice-presidente, vereador Toccolini, nossa primeira secretária, vereadora Suzana. Cumprimento o vereador Eluir, vereador Jacir, vereador Pedro Lapria, vereador Nelson, vereador Júnior. Cumprimento os senhores em nome do César Dano e cumprimento as senhoras em nome da Alessandra. Cumprimento os funcionários desta casa. Quero iniciar a minha fala, presidentes, senhores vereadores e a população aqui presente, falar sobre a grande festa do sábado à noite no Colégio Estadual, as pessoas que contribuíram para que aquela festa acontecesse, muito bem organizada a festa, os professores estão de parabéns, os alunos nas suas apresentações estão de parabéns pelo trabalho que ali mostraram. E mais uma noite que a sociedade piranguense teve o local onde pôde se distrair numa brilhante festa com a presença do nosso DJ Serginho, né? Nosso presidente. E uma grande festa, na verdade, presidente. Mas eu estava ali na festa, presidente, e daí eu comecei a andar. Ali comecei a lembrar de algumas coisas que no começo do ano eu levantei questionamento aqui, sérios questionamentos, e que infelizmente continua da mesma forma. Eu gostaria, com toda sinceridade, de não precisar ocupar esse espaço outra vez para falar sobre esse assunto. Mas não me resta outra alternativa a não ser fazer isso. Pedindo, através de indicação, através de ofício, que fosse arrumado as telas do parquinho e das quadras. A tela em roda do parquinho, ela foi arrumada, foi colocada uma tela nova. Mas os portões continuam não estando lá. E eu vi muitas e muitas crianças, pais que estavam ali levando as suas crianças para brincar ali no parquinho sábado à noite. E sendo que eu passo ali de manhã cedo e vejo nenhum, dois ou três cachorros ali dentro, brincando dentro da areia, aonde as nossas crianças brincam. Gente, isso tem 6 meses que eu venho falando isso. E tem 6 meses que eu cobro isso. E tenho, inclusive, as fotos dos dias que eu tirei lá atrás e fotos recentes desse local. Gente, será que é difícil fazer um portão para o parquinho das crianças? Olhem só, o tamanhinho daquelas criancinhas que estavam ali brincando, aonde esses cachorros que andam na rua entram lá, e ali deitam, rolam, sei lá, fazem as necessidades, e as nossas crianças brincam ali. Sujeito a pegar uma doença ali, uma sarna, até dá para dizer com essas palavras que é mais, né? E, infelizmente, parece que não adianta a gente falar, não adianta a gente pedir. E muitas vezes a gente pede esse tipo de situação e você recebe uma resposta como eu recebi na sessão passada. De que o poder público, eles fazem essa prestação de conta à Câmara e não ao vereador Tuco. Se esquecer que eu faço parte desse poder legislativo e faço parte dessa casa. Então essa situação me preocupa muito, principalmente quando a gente, hoje eu fui falar com o nosso secretário de saúde sobre uma questão de saúde e que está começando a preocupar o nosso estado do Mato Grosso e vai preocupar o nosso município também com toda certeza, porque o hospital regional e vários sobre o consórcio, sobre Sinop, estão cortando todos esses convênios que havia com os municípios por falta de dinheiro do Estado, pagamento para a saúde. Hoje, esses dias eu falei aqui que eu fui nomeado para fazer parte da Comissão da Saúde, com toda certeza, é um orgulho para mim isso, mas vejo essa preocupação desde já. Tem aqui senhora ou senhor, são pai do médico, e a dificuldade que vai ser para o nosso município e para os outros municípios também, esse problema. E que vai se tornar um problema muito grave, a questão da saúde dos municípios. E eu estou preocupado com o nosso. E ainda, nós tendo esses casos que nem acontece aqui na nossa cidade, essa questão de você não colocar, por causa de um portão, num parquinho, onde as crianças vão brincar, você pode ter aí sérios problemas. E com o contexto geral da saúde, que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo com o nosso governador Pedro Taxi, porque os professores estão revoltados com a situação. Há uma grande desculpa de que se fala que foi pegado a casa em total desordem. Mas quando você casa com a viúva, você fica herdeiro de tudo aquilo que ela tinha para trás. E eu acho que ele, quando ele resolveu ser candidato a governador do estado de Mato Grosso, ele devia saber de que ele ia pegar toda essa herança dos outros governos passados. Se ele assim entendia que aqueles governos eram ruins. Então ele sabia disso. Ou ele então está despreparado para o cargo que ele está exercendo. Isso é uma crítica que eu faço aqui ao governo do estado. Por quê? Porque, primeira coisa, ele disse que vai pagar todo mundo e daí cortou, tem dívidas que ele cortou em 60%. E disse que vai pagar. Aí, um certo tempo, ele não ia pagar para colocar a casa em ordem. A gente vai acumulando. Do 1º de janeiro para cá, também vai acumulando. Outra questão que ele falou sobre a saúde, de que ele ia primeiro atender aquelas demandas, daquelas listas que estavam vindo de tempos atrás, certo? E aí, dá prioridade àquelas, mas, senhor governador, será que ele não pensa, ele vai atendendo todas aquelas lá, e daí aquelas que são novas agora vão ficar velhas também? Porque é uma sequência. Então tem que ter cuidado para administrar um estado ou um município. Não é fazendo desta forma que vai administrar. Ele tem que atender as duas questões. Vai ter que eliminar aquela fila que espera, mas tem que atender os casos que são hoje desse momento. Porque se tu deixar que ele ficar velho, vai continuar a mesma coisa. Então não adianta o cara assumir um cargo e depois achar simplesmente a desculpa como estão achando. Da mesma forma quando nós fomos naquela audiência pública sobre a segurança, de que num mês prenderam mais delinquente do que 3 anos no outro governo. Só que se ele seguisse naquele ritmo em pouquinho tempo, ele não tinha onde botar os presos, prendia num dia, soltava no outro. Gente, não adianta nada. Não adianta nada. Tem que se fazer diferente esse tipo de situação. A primeira coisa que tem que fazer é limpar com esses processos que andam dentro dos fóruns e coisas. Senão não vai. Não adianta tu estar acumulando processo, tu prender todo mundo, que nem eles falaram que iam prender todo mundo. E aí? Vai botar onde? Então o Estado tem que se programar diferente. O que precisa fazer primeiro? É penitenciária? Vamos primeiro construir penitenciária. E outro assunto, senhor presidente, senhores vereadores, que me preocupa, e eu quero trazer aqui, nessa casa de leis, eu estou preocupado com essa questão das pavimentações asfálticas do nosso município. Foi pedido aí pelo vereador Tucolini algumas informações sobre a pavimentação asfáltica e dei umas respostas e eu vejo no dia a dia, numa pavimentação que é para sair na minha rua. Eu conheço o estado do Mato Grosso há 20 anos. Nesse tempo eu conheço Ipiranga do Norte. Essas ruas que vão ser pavimentadas sem tubulação, o que vai pegar de uma, passar para uma outra mestre, para uma outra mestre, para essa água escorrer, gente, uma chuva de 100 milímetros dentro de uma hora, que isso aqui não é coisa que acontece raramente. Uma chuva de 100 milímetros, na época da chuva, acontece isso. Todo momento está acontecendo isso. E chuvas muito maiores. E aí eu quero ver aonde vai ir esta água. Aonde vai ir esta água. Então vejam bem. Olha a preocupação. Amanhã, um gestor vai ser penalizado. Amanhã, um gestor vai ser penalizado por uma obra feita por um outro gestor que não tinha o conhecimento, faltou engenharia para esses projetos e que vai causar problema para aqueles no futuro que vão administrar esse município. Isso é fato, isso vocês podem escrever que vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, olha bem, nós passamos 2 anos e meio sem que as obras se dessem início. E a gente vinha alertando aqui. A gente vinha falando sobre esses assuntos aqui. E quando vai se fazer, me parece que não há uma programação. Porque primeiro se começou uma obra, depois de já feito uma parte da compactação, resolveram cavocar um pedaço, cavocaram, botaram tubulação. E o resto, como é que vai ficar? Estou preocupado com essa situação, pois não...
Só dar uma partezinha aí, vereador. Justamente, depois daquele piso, eles verificaram lá, naquela rua, inclusive condenaram as ruas ali. Inclusive, já andaram mexendo. Mas ainda continua sendo mal feito ainda. E tem todas as ruas aqui ainda, vai ter que fazer, praticamente, vai ter que fazer... Eu não sei não, mas vai ter que fazer novo, porque aqui uns dias eu vou pedir outra vistoria ali. Inclusive com o apoio de vocês, porque quem vai pagar o asfalto ou se não paga o asfalto não interessa, mas nós vamos defender aquilo ali. E mal feito, jamais. O Beto tem razão, vereador.
Então, senhores vereadores, essa preocupação que eu tenho não é porque eu sou contrário, porque eu sou oposição ou porque eu sou situação. Não é. É porque é simples de você enxergar a realidade. É simples você enxergar aquilo que está dentro de um despreparo. Porque primeira coisa, que essa pavimentação aqui foi começada numa época errada, no mês de setembro do ano passado, que começou a época da chuva e não pôde se dar continuidade, e hoje nós já estamos em julho. Veja bem, julho, agosto, setembro está chovendo de novo, gente. Então, não houve aquilo que nós falamos aqui todas as vezes, planejamento. Porque o planejamento do ano que vem você tem que fazer nesse ano. Para quando chegar o ano que vem, você está alinhado com as coisas para você fazer. Senão não vai, presidente. Senão não vai, não dá certo. Então é isso que me preocupa dentro da administração. E estou aqui sendo mais uma vez crítico. Mas crítico para que a sociedade amanhã não seja penalizada por um erro da administração. Então é isso que eu gostaria que entendessem quando a gente pede as coisas aqui. É isso que eu gostaria que entendessem quando a gente pede as coisas aqui. O que que falta para planejar? Ou dizer que tinha que começar aquela rua ligeiro porque senão ia perder o dinheiro. Gente, se não perder o dinheiro do centro de eventos que está liberado desde 2012, como é que ia perder o dinheiro esse aí? Pelo amor de Deus, conversem outra coisa para mim, mas não tentem me fazer convencer de uma coisa que é uma brincadeira, gente. É uma brincadeira. Vocês já viram isso alguma vez na vida de vocês? Isso acontece e querem que a gente acredite ainda nessa situação. Vereador César, ex-vereador César está aqui, tem uma experiência disso. Quantas vezes a gente brigou essas questões aqui, César? E hoje eu continuo tendo aqui, tocando de falar sobre essas situações, e a palavra importante de tudo isso é chamado planejamento. Quando nós estávamos aqui há poucos dias, que tinha aquela reunião para o plano de educação, veio o palestrante, o professor que estava aqui, ele disse que só precisava duas coisas, e realmente é. Só duas coisas que precisava para que acontecesse. Era a dedicação daquelas pessoas que estavam para fazer o plano, se dedicar e planejar. Duas coisas somente. E é isso que precisa no município de Ipiranga do Norte. Planejar as suas ações. Você vai começar a sua administração, você tem que planejá-la. Eu vou investir na saúde, eu vou investir na educação, eu vou investir nas obras, mas cada uma com planejamento. São quatro secretarias. E cada uma tem que ter um secretário que tenha autonomia. Porque quando não tiver autonomia, acontece o que está acontecendo com a nossa secretária de educação. Quando precisa comprar meia dúzia de folhas sulfite para o colégio, dá uma polêmica muito grande, porque ela não tem autonomia para comprar. Tem que ir para a prefeitura para depois comprar, para depois ir. Então isso é brincadeira, gente. Eu não sei, até vou usar uma expressão aqui, que eu digo com toda sinceridade. Se um dia alguém me chamar para ser um secretário, e eu não ter autonomia, no mesmo dia ou no outro dia, salavista, baby. Estou indo, estou caindo fora. Porque se é para tu ir lá servir de boneco, sai fora, meu irmão. Não prejudica a sua imagem como cidadão. Sai fora. Porque não é assim que se administra. No meu entendimento, quando tu pega um secretário, é porque você tem confiança naquele cidadão. Você confia nele, que ele é um bom secretário e ele vai desenvolver esse trabalho. Mas quando ficar que nem pintinho embaixo da asa da choca, infelizmente, meu presidente, as coisas não vão ir. E essa triste realidade, eu volto aqui nessa segunda-feira falando sobre isso. Gostaria de não precisar falar sobre isso. Gostaria de vir aqui e falar sobre as coisas boas. Mas, infelizmente, temos que nos preocupar, porque o amanhã pode ser tarde. Então, seria essa a minha palavra para hoje.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 022/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 022/2015. Através do presente, estamos encaminhando a essa casa legislativa o projeto de lei número 22/2015 para que seja apreciado em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 3 de junho de 2015. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Debate. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 022/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 022, de 3 de junho de 2015. Altera a lei 485 de 2014, com abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Pedro Ferronato, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, altera a Lei 485 de 2014, com abertura de crédito adicional suplementar neste exercício financeiro de 2015, no valor de R$ 7.000,00, a ser consignado. Nas seguintes dotações, Secretaria Especial de Coordenação Geral. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, em 3 de junho de 2015. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Nelvio Toccolini. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 022/2015 do Poder Executivo, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudir Luiz Dapper. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável a aprovação do projeto de lei número 022/2015 do Poder Executivo, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate.
Com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por estar dentro da legalidade, senhor presidente, peço aprovação.
Votação. Lembrando que a votação única, os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de resolução número 003/2015 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução do Legislativo número 003/2015, de 28 de maio de 2015. Regulamenta a concessão da verba indenizatória do exercício parlamentar de que trata a lei número 515, de 22 de maio de 2015 e da outras providências. Encaminha a esta Casa Legislativa ao plenário da Câmara Municipal, o projeto de resolução, o qual regulamenta a concessão da verba indenizatória do exercício parlamentar de que trata a Lei nº 515, de 22 de maio de 2015, e da outras providências. Como é de conhecimento dos nobres edis, público notório também do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, juntamente com a União das Câmaras do Estado de Mato Grosso, predispôs a todas as câmaras municipais do Estado que colocassem em votação o estabelecimento ou não das verbas indenizatórias para deslocamento às suas respectivas circunscrições e regiões. Assim aprovada a lei da verba indenizatória, necessário se faz a regulamentação de sua concessão mediante a propositura da presente resolução. Sendo que temos para o momento, contamos com o costumeiro bom senso, senhores vereadores. Submetemos ao Eglégio Plenário a apreciação do projeto de resolução para o qual esperamos aprovação.
Votação, os favoráveis. Não, debate. Debate. Votação, os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Leitor do projeto de resolução número 003/2015 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução do Legislativo número 003/2015, de 28 de maio de 2015. Regulamenta a concessão da verba indenizatória do exercício parlamentar de que trata a lei 515, de 22 de maio de 2015, da Outras Providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de resolução municipal. Artigo 1º. A concessão da verba indenizatória no exercício parlamentar a que se refere a Lei Municipal nº 515, de 22 de maio de 2015, obedecerá às seguintes exigências contidas nessa regulamentação. Artigo 2º. Não se admitirá gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie. Artigo 3º. O pagamento dessa verba indenizatória não é cumulativo. Artigo 4º. A verba de que trata a Lei Municipal nº 515, de 22 de maio de 2015, paga mensalmente, não será paga nos meses de recesso parlamentar definidos na resolução do calendário anual, salvo aos membros da comissão representativa, quando em desempenho do exercício parlamentar estabelecida para os períodos de recesso. Parágrafo único. A indenização ao vereador será efetivada até 3 dias úteis da data do deferimento do requerimento pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 7º. Os casos omissos e controversos serão resolvidos pela mesa diretora. Artigo 8º. As despesas decorrentes desse ato correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal previstas no orçamento vigente. Artigo 9º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de maio de 2015, revogam suas disposições em contrário. Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 28 de maio de 2015.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamentos.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudio Luiz Dapper. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução número 03 de 2015 do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 8 de junho de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Nelvio Toccolini. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto de resolução nº 003/2015 do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento legislativo número 012/2015.
Requerimento 012/2015. Autores, Nelvio Toccolini e Claudio Luiz Dapper. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro a mesa desta Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, que seja solicitado junto à Prefeitura Municipal, cópia do edital do processo seletivo, referente ao ano de 2015, para o cargo de médico que foi cancelado, e uma justificativa do porquê do cancelamento. Nesses termos, pede deferimento, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate.
Presidente, eu fiz esse requerimento porque, na verdade, saiu a seletiva e saiu o primeiro e segundo lugar do médico. E aí, logo em seguida, cancelaram o edital, cancelaram o seletivo. Então, eu quero saber por quê, né, que aconteceu isso. Porque até tinham divulgado já os que tinham passado a seletiva. Então, foi essa aprovação dos senhores vereadores. Obrigado, presidente.
Votação, lembrando, votação única. Os favoráveis permanecem sentados, contrários manifestam em pé. Aprovado. Leitor do requerimento número 013/2015.
Requerimento número 013 de 2015. Autores, Nelvio Toccolini e Claudio Luiz Dapper. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Leis, ouvido o soberano plenário, que seja solicitado junto à Prefeitura Municipal uma relação do maquinário recebido do PAC 2, constando modelo, série, número de placa e quantidade. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal do Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate.
Da mesma forma, senhores vereadores, é um requerimento, segundo o MDA, né, essas máquinas veio para a agricultura familiar, e aí a gente tem que saber a relação das máquinas, né? Inclusive aquelas três patrulhas agrícolas também, foi emenda para a agricultura familiar. Eu tenho certeza que quando nós pedimos aquelas emendas, eu era o profissional da agricultura familiar. E aquele dinheiro das emendas veio do PAC 2 também. Então ele é incluído também no sistema agricultura familiar. Então eu quero saber a relação desse maquinário, inclusive, e logo em seguida, na semana que vem, vamos pedir um relatório dessas máquinas, aonde eles trabalharam nesse período do ano. Né, eles têm que dar um relatório para nós. Vou pedir através do regimento também, segunda-feira, que eles apresentem todos os relatórios do serviço prestado na agricultura familiar. De trator, de todos os caminhões, da pá carregadeira, do escavadeira. Então, vamos pedir, segunda-feira, através do regimento, os relatórios de atendimento aos agricultores. E peço aprovação desse regimento. Obrigado.
Presidente, a título de colaboração, até inclusive o próprio MDA mandou para essa Casa de Leis o ofício pedindo para que os vereadores fiscalizem essas máquinas, né, que veio através do MDA para o município, né, através do PAC 2, para que os vereadores fiscalizem o bom uso dessas máquinas. Então, nada melhor que você pedir essas questões aí, dessa aprovação.
Cada vereador recebeu uma cópia dessa correspondência da delegacia, né? E eu acho que em muitas situações, desde que atendido a população, que a principal objetivo dessas máquinas é atender a agricultura familiar, eu acho que nada impede depois dela ser usada em outras áreas, não vai deixar o maquinário parado. Mas a obrigação da gente, a gente tem que correr atrás e ver se realmente está atendendo quem é prioritário, que é o pessoal da agricultura familiar. Né? Então, vamos para a votação. Votação única. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários manifestem em pé. Aprovado. Leitor do requerimento legislativo número 014/2015.
Requerimento 014/2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavassim, Claudir Luiz Dapper, Nervo Toccolini, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Pedro Domingos de la Pria, Nelson Fernandes. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Leis, ouvido soberano plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal um levantamento para apurar a possibilidade de entrar com uma ajuda de custos aos universitários que cursam faculdade na parte da manhã no município de Sorriso, Mato Grosso. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate.
Presidente, eu mais uma vez quero falar no mesmo termo que eu falei na tribuna da minha preocupação. Hoje eu estive falando com o secretário hoje à tarde, secretário de Educação, de Saúde. E o mesmo pedido que foi feito para a secretária de Educação foi feito para o secretário de Saúde, para cortar gastos. Eu entendo a preocupação, mas você não usa e não planeja durante 2 anos e meio, e aí quando você vê, você estoura o seu orçamento em coisas que não dá resultado para a sociedade, e quando a sociedade precisa do respaldo, acontece isso daí. Porque, então, tem que ter esse cuidado. É preciso ter esse cuidado dentro da administração pública. Porque hoje, os secretários já estão sabendo que tem que economizar. Né? Então, isso me preocupa. Num município que nem o nosso, que tem a arrecadação, que tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, do jeito que tem, é preocupante.
Até porque hoje em reunião com as universitárias, por mais que o ônibus à noite leva os universitários, tem algumas que elas elencaram até os motivos aqui, o trabalho, até mesmo ter filhos pequenos ou morar nas fazendas, elas são impossibilitadas de estudar à noite. Então, assim, elas estão pedindo uma ajuda de custo, e eu penso que é justo que ajude, porque a contribuição, o ano passado mesmo, quando chegou o final do ano, na prestação de contas da educação, tiveram que apurar para poder fazer até o pagamento antecipado de janeiro, porque estava sobrando dinheiro, não podia sobrar. Então, não ia cumprir a meta do obrigatório, que é de 25%. Então, assim, não queremos chegar ao final do ano e ver que vai sobrar dinheiro. Queremos que seja investido esse dinheiro com a educação. A educação municipal, a educação dos universitários. Então, nós estamos fazendo a solicitação. Queremos realmente que seja feita uma ajuda de custo, ou ônibus, ou combustível, para que elas possam mais tranquilamente fazer o seu curso, né, sua faculdade.
Vamos lá. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Contrários, se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do requerimento legislativo número 015/2015.
Requerimento 015/2015. Autor, Sérgio Medeiros de Araújo. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro a mesa dessa casa de leis, ouvido sobre no plenário, diante de vários questionamentos de munícipes sobre o assunto, solicito junto à Prefeitura Municipal esclarecimentos sobre valores e meios de pagamento da pavimentação asfáltica, caso venha a ser cobrado dos cidadãos beneficiados. Nesse termo, pede deferimento, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte de Mato Grosso, em 8 de junho de 2015. Sérgio Medeiros de Araújo, presidente.
Debate. Bom, como é meu, então é debate, né? É assim, indo de encontro toda a preocupação de nós todos, inclusive quando o secretário de obras era o vice-prefeito, teve aqui nas tribunas, a gente questionou eles, porque esse asfalto, principalmente esse do ano passado, esse desse ano também vai ser a mesma coisa, que vai dar início, foi licitado, foi dado início às obras e não foi procurado, não foi feito nenhuma reunião, nenhuma audiência pública com as pessoas que estão sendo atendidas. Então, há um questionamento se isso vai ser, se asfalto vai ser cobrado, como é que ele vai ser cobrado, como é que essas pessoas que moram nessas ruas vão pagar uma dívida que não assumiram. Né? Até, inclusive, tinha questionado o Lisano, quando ele estava de secretário de obras, eu falei, talvez, com certeza será cobrado, mas a gente tem que saber para poder responder. É muita gente já preocupada nessa situação. E o que eu entendo é que eles têm todo o direito de se negar de pagar, porque ninguém foi consultado antes, justamente pelo planejamento. Aproveitando já para o assunto asfalto, falando no alagamento, eu moro numa rua onde tem tubulação, mas ela foi mal planejada. Qualquer chuvinha ela fica alagada. Imagina uma que não tem tubulação. Né? Aqui na Jaboticabas 39 eu moro. Se alguém quiser, na época da chuvarada, chegar lá, pode detectar o tamanho dos alagamentos. Então, dessa forma, eu peço a aprovação de todos.
Só na realidade, o Executivo tem que fazer a República para ele lançar o pagamento em melhoria, né? Ou então, mas o contribuinte que tem que saber quanto custa o asfalto, como que ele vai pagar e como que vai ser. Isso tem que ser feito antes, por lei tem que ser feito antes, uma audiência pública, para poder combinar com os moradores, para a prefeitura ter legalidade para cobrar essa contribuição de melhoria. E não tem como eslagar o edital futuramente cobrando sem o contribuinte o requerimento, presidente. Realmente o povo está ansiado mesmo, né? E agora o conseguimento vai saber. E aí depois ver o que toma a providência. Obrigado.
Presidente, eu queria fazer só uma colocação. Eu achei que esse asfalto aí não vai ser muito caro, né? Ele não vai. Porque a preocupação do prefeito, eu já esteve falando com ele, era daquele que foi lançado, que não foi pago, e não foi feita reunião nenhuma, e não foi assinado nada. Como eu lá não assinei nada, não foi feito nada, e hoje está a dívida ativa. E hoje aquele asfalto lá está custando mais de R$50 o metro. Então, a preocupação do prefeito é aqueles asfalto que foi feito em mês de novembro de 2012, foi lançado de ativo, que não podia ter lançado. Então, hoje tem que ver se existe alguma lei para ver se tem como rebater pelo menos as multas e o juro, né? De pagar só o preço do asfalto, né? Que daí deveria cair bastante, né? Então, esse aqui eu achei que não vai custar muito, né? Que, é dinheiro do município mesmo, né? Obrigado.
Só para concluir, nós pagamos asfalto, né? Nós aqui, nós pagamos. E aquelas ruas foi pago, tem umas 5, 6 ruas que foi pago. E foi feita a agência pública, nós pagamos. Então, foi feito também. Talvez você não participou, mas foi feita a agência pública sim. Né?
Alguém?
Só para eu favorar o regulamento, também acho que tem que pedir uma explicação ao Poder Executivo sobre o que vai acontecer com a cobrança de asfalto. Só que é um recurso próprio, né? É o TBI, é o trabalho que a administração vem fazendo, onde entrou bastante dinheiro em caixa. E aí o Marcelo, agricultor, fez um trabalho excelente com os agricultores, aí regularizou terras que pertenciam a Tapurá e Itaiangá, hoje está dentro do município, foi feito isso aí, presidente. E dizer que está certa a colocação do presidente, mas eles não podem fazer, já cobrou também eles que fizessem uma audiência pública e explicar para a população quanto que vai ser, acho que tem que passar por essa casa, e jamais eles vão, no ano que vem, jogar no IPTU e cobrar o asfalto sendo feito. E ele tem que cobrar aquilo para trás. Eu mesmo, na minha rua, nunca foi feito bem a cobrança, nunca fizeram audiência pública, só foi feito asfalto também, a administração passada. Graças a Deus que não jogou na administrativa. Se jogasse na administrativa, não, mesmo não tá. Mesmo não tá. Nunca veio nada, parar tudo certinho, melhor do nadadinho. E o que acontece é isso. Tem ruas, muitas ruas para arrecadar esse dinheiro, que é onde essa empresa, a empresa que está fazendo asfalto, pode fazer várias outras ruas com o dinheiro que arrecadar, né? Agora, nada impede dessa empresa, esses 4 milhões e meio, para fazer asfalto, fazer agora, tranquilo, dar melhoria para a população, que essa poeira está demais. E a administração executiva tem que se mexer mesmo. Nós já cobramos isso aí várias vezes lá. É bom fazer esse documento, por isso eu vou ser favorável. Para fazer a audiência pública, discutir a forma de pagar, quantas parcelas vai pagar, sem juro, com juro e quanto por metro. E eu acredito eu que, com certeza, vai ser mais um ponto do que era feito antes. E eu não concordo aqui do asfalto comunitário, ali não funciona, na opinião minha. Mas como falei, se tivesse feito uma derrubada para cobrar, não tinha pago. Nunca vi nada, nunca teve todo dinheiro, nada. Então, sou favorável ao seu regulamento. Obrigado.
Presidente? Não, senhor. Pois não.
Eu não sei se isso vai ajudar, presidente, mas eu fui questionado por estar morando na rua ali que deve ser assaltado a esse respeito. E eu estive então até a prefeitura e sentei até com o prefeito, com o Elisandro, todo mundo lá, e questionei esse fator. A resposta que me deram foi que assim que terminar as obras, aí vai se sentar com a população, chegar a um consenso e talvez cobrar aí uns 50% do custo. Então eu acredito que eles devem ter algum meio que vão estar sentando assim que tiver pronta as obras para estar finalizando isso, chegando a um acordo em várias prestações, ou seja, com abatimento, menos prestações. Eles devem ter algum cronograma lá que vão estar fazendo isso. Até questionei porque o pessoal está cobrando também que deveria ter feito essa exigência pública e tal, mas daí me questionaram até o jurídico presente, que falou assim, não, mas nós precisamos fazer a obra para depois a gente discutir esse fator. Eu acredito que eles devem ter alguma coisa aí para estar fazendo isso nos próximos dias. Infelizmente, também concordo com a indicação, sou favorável pela questão da demora. Até questionei o Mauro na época lá no gabinete. Ele disse 20 dias, eu falei, Mauro, tu deu 90 e acho que ainda é pouco. Aí ele deu risada e parece que vai continuar e vai acontecer isso. Então, sou favorável ao requerimento, presidente. Obrigado.
É, o problema, sabe o que é? É que, mais uma vez, se bate na mesma tecla. É, o município, na verdade, não fez audiência pública, eles vão atrás da lei de contribuição de melhoria, certo? Que, até um tempo atrás, ela valeria, né? Você fazia a pavimentação asfáltica e depois, através dessa lei, você poderia cobrar. Mas isso mudou. Isso virou outra regra. É, hoje, com essa lei, hoje primeiro tem que se fazer justamente essas audiências públicas para você, o cidadão, saber. Isso que mudou na lei. O cidadão tem que saber aquilo que ele vai pagar como contribuição de melhoria. Isso foi o que mudou na lei desse tempo para cá. Então, vamos dizer assim, continua sendo o mesmo erro da administração passada. Mas tem duas ruas aqui, que essas que descem aqui, que não foi feita audiência pública. Mas da Avenida Vitória, da Avenida Rio Branco, foi feita audiência pública aqui dentro dessa casa. Foram anunciadas na rua, foram chamadas e todos concordaram com o valor que foi proposto na época. E teve sim, senhor, porque eu era vereador aqui, o César também era vereador. O Colinho também era vereador. E sabe que existia audiência pública, todos os moradores foram notificados, anunciaram os que não vieram, mas esteve aqui audiência pública para o pessoal discutir. Inclusive os do outro lado da rua lá, onde é RM, onde é aquele lugar. Teve audiência pública aqui, sim, senhor. E teve muitos participantes na época discutindo, chegando num consenso do valor, e até foi parcelado para uns, né, em 5 vezes, se eu não me engano, e assim por diante. Então, não é bem assim que nunca houve nada. Houve sim, senhor. Eu era vereador aqui e houve esse debate aqui dentro da casa. E foi chamado isso aqui. Então, e esse asfalto dessas ruas aqui foi concluído ele em 2012, no final de 2012. Daí, todo mundo sabe que a gente veio quando, inclusive, ficou os meio fio, um pedaço de meio fio, para essa administração fazer. Então, tem que conhecer bem a história para poder falar. Né? Então, aqui hoje se comete mais um erro, porque foi feito tudo isso aqui, não foi chamado ninguém para discutir nada. Começou-se lá também, não foi chamado para não discutir nada. Vai ser barato, caro, mas a população tem esse direito de saber. Então é mais uma vez a palavra para planejamento. Errou no passado, continua errando no presente. Então, isso que eu falo, a simples palavra, planejamento, não se faz.
Presidente, só um minutinho, inclusive, quando largaram essa contribuição aí, vereador Pedro, aqui, inclusive eu reuni os moradores aí, acho que tu estava junto, lá no Barbinha. Mas eu reuni, e aí eu pedi para eles se estavam contentes com aquele valor, senão nós ia cancelar o edital. Eu me lembro muito bem que o edital Primavera, falei, não, eu não vou atrás disso porque eu quero pagar. Eu quero pagar. Eu falei, não, na época, falei, o senhor pode pagar, mas quem não pode pagar? E aí, não quis, outro deixa do lado, né, que aí não vão pagar, mas agora está deliberativa. Olha como é que é a situação. Está correto, não tem como tirar da dívida ativa hoje. Vai ter que pagar, não adianta, não tem como tirar. Pode isentar juro, pode isentar alguma multa, tudo bem, mas o tributo que foi lançado não tem como, vai ter que aceitar. Entendeu? Então, só para lembrar daquela época, né, eu inclusive fiz essa reunião e Não tem, eu acho que o vereador sabe disso, o vereador público. Daí não teve ousadia nenhuma. Daí me lançaram a comissão de melhoria e hoje está aí o pepino para todo mundo. Obrigado, presidente.
A pergunta do vereador. Nós, quanto foi o metro na época? Só para nós.
45. Era caro pra caramba, porque era.
Na verdade, a discussão não é o asfalto em si, né? Claro que todo mundo quer sua rua asfaltada, investimento, sempre bem-vindo, até louvável a atitude da prefeitura de investir no município, que acho que é o primeiro ponto, né? O que entristece é ver que tem um erro cometido pela administração anterior e persistir nesse erro. O que vai acontecer com esse asfalto? Daqui 2 anos a gente vai estar falando a mesma coisa que foi, entrou para a dívida ativa porque não teve a conversação antes. É independente do valor, se é mais barato, se é mais caro. Eu acho que é o procedimento que tem que ser tomado e prever. E o exemplo está ali. Então é isso que a gente quer cobrar, ajudar, na verdade, que se planeje, que faça o correto, para evitar problemas futuros que realmente esses vão acontecer.
Sérgio, só para acrescentar, é por isso que eu assinei aquele documento que o vereador Novo fez antes de levar para Brasília, e eles começaram a abrir a rua de Mir, lá em cima, eu acompanhei junto com a PC, e é uma vergonha o que o Mauro fez aquela capinha de asfalto. Os caras deram risada, o seu vereador, a gente tava junto, tava chegando, eu tive vergonha. Uma capinha. Então, por que eu assinei aquele regulamento e essa preocupação? Para nós não acontecer com esse pessoal aqui agora. Não interessa se foi a administração passada, para nós não cometer o erro. Vão estar novos vereadores aqui, outras pessoas, e vão estar cobrando. Então, é isso mesmo. É, a gente tem que cobrar e pedir previdência. Mas que foi uma capinha, foi. Os caras deram risada da empresa que fizeram asfalto da Rio Grande do Sul. Obrigado.
Olá, votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 070/2015.
Indicação 070/2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar grades de proteção nos postos de saúde PSF1, PSF2, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Essa indicação se faz necessária, pois é uma medida de segurança. Com essas grades de proteção, poderá ser evitado roubos e degradação do patrimônio público. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate.
Senhores vereadores, população aqui presente, eu faço essa indicação de grades para colocar no posto de saúde, ao redor, se cortando e cadeado, porque eu vejo necessidade. Semana passada, um rapaz quase tentou escutar um menino. Todos nós sabemos. A cidade está crescendo. Os postos vão ficar bonitos, equipamentos novos, computadores, TVs, ar-condicionado, e muitos documentos que não podem, né? Então essas grades vai ser para quê? Para prevenir, tentar prevenir algum assalto, algum roubo. E eu gostaria que fosse atendido essa ligação, colocasse grade ali naquele posto PSF1 e PSF2. O de plantão não coloquei, por exemplo, por causa que ele vai ficar de emergência, né? A emergência, você sabe que é correria, então às vezes pode estar fechada e perigoso. E gostaria que os imóveis apoiassem essa aplicação e que o Poder Executivo acatasse. Muito obrigado.
Eu sou totalmente favorável. Só torço para que o secretário de saúde não faça como a secretária de educação, que vem dizer que você está prestando desserviço, alertando os bandidos que está sem grade lá. Né? Como a vereadora Suzane tinha feito a indicação para ir para a escola lá, e a secretária veio reclamar a gente tentando ajudar. Né?
Eu espero que o Júnior tenha sucesso nessa indicação, que nós vamos aprovar com certeza,
E quem sabe quando for licitar suas grades, licita também lá, laboratório de informática, secretaria da escola, tudo descoberto ainda. Já vai fazer um ano mais, né? Que nós estamos aqui cobrando, porque são equipamentos bons, equipamentos novos, sem nenhuma segurança. Inclusive a janela da secretaria, só tem um vidro e tem uma largura assim que passa qualquer pessoa lá no vidro. Então, assim, é documentação, são coisas importantes que a escola sempre dessa largada assim atrás.
Não, concordo com a Vossa Excelência. E como o vereador Claudio falou antes ali da secretária Elisa Nata, eu acho que, presidente, nós gostaríamos de marcar uma reunião, chamar ela para conversar com nós vereadores ali dentro naquela sala, e nós expor tantas indicações que foram na Secretaria de Esporte, Cultura e Educação. E essa aí para a senhora.
Diretamente para ela uma cópia, quem sabe, né, gente?
Às vezes não chegou, né? Não, eu tenho certeza que sim, mas. E falar para ela, tu não tem autonomia, tu não é secretário, você ganha 7 mil reais, um salário bom, o que está acontecendo? Eu acho que nós vamos chamar ela de dentro, se acaso puder fazer isso, eu assumo embaixo. Obrigado.
Lembrando aos senhores que a partir dessa data, todas as indicações, já foram feitas todas as indicações, requerimentos e ofícios que vão à prefeitura, vão com cópia direcionada além do prefeito, direcionada ao secretário da pasta, que na maioria das vezes cai na mão de quem responde lá nas mesas, né? Porque você assina no e-mail e as respostas estão do jeito que a gente está conhecendo. Então, a partir de hoje, nós vimos ali, então serão encaminhados, além da cópia do prefeito, ao secretário, que é o que a gente quer receber a resposta do secretário. Então, para votação, os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 071/2015.
Indicação 071/2015. Autores: Eli Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Levo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir uma ponte nova de concreto no Rio Branco, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Essa medida é muito importante devido ao grande tráfego de caminhões que transitam naquela via. A ponte de madeira não resiste muito tempo e, em contato com os produtores da região, eles reivindicaram que se fizesse a ponte de concreto. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate.
Senhor presidente, eu entrei com essa indicação aqui. Essa semana estive visitando umas fazendas, umas propriedades no alto do Rio Branco ali. E estive conversando com o Edro, o gerente da fazenda Nossa Senhora Aparecida, e ele teve uma preocupação muito grande com aquela ponte do Rio Branco, que ela é de madeira, né? Até esses dias foi feita manutenção, era na ponte, mas ele teve uma preocupação com o tráfego de caminhões ali, e eles pediram, por indicação, para ver se fizesse uma ponte de concreto ali. É, mais ou menos, eu ouvi falar que custa em torno de 900 mil reais, eu acho, foi fazer um levantamento, para fazer de concreto, né? Isso é um absurdo. Mas a de madeira custa em torno de 250, 260 mil reais, mas se torna viável fazer de concreto, e depois que você fez de concreto, ela fica permanente, né? Então eles têm essa preocupação pelo estado que tem aqui da ponte, e daí eu trouxe essa indicação, faço essa indicação para o Poder Executivo providenciar.
Sabendo a indicação, ela tem que, já que ela vai fazer o material, achou que ela já tem que fazer ela grande, por causa de duas pistas, né? Por causa do asfalto, né? Então achei eu que ela vai custar muito caro esse ponto. Ela tem que ser feita de duas, cada asfalto, né? Então achei eu que ela excelente indicação para essa aprovação.
Sou favorável à indicação do vereador Lui. E como o Ministério da Defesa Civil liberou para nós 1,5 milhão de pontos, vereador, ali já tem que destinar aonde que é esse ponto. E aí foi destinado no projeto. Que é lá no Rio Rio Branco. Mas vamos cobrar lá que seja feito, porque o Rio Corta, são várias pontes que precisam ser feitas, né? Onde o tráfego é maior, mas já foi muito em cima desse próprio rio que o mesmo tráfego foi. Mas vamos cobrar lá que seja feito lá nessa localidade.
Votação. Senhores, permanecem sentados, contrários, manifesta em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 072/2015.
Indicação 072-2015. Autores: Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de que a Secretaria de Agricultura voltasse a produzir mudas de árvores como anteriormente em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A indicação se faz necessária devido ao fato da produção de mudas ter parado, havendo grande procura por esse tipo de mudas em nosso município, o qual é carente de mais arborização. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate. Eu apresento uma fácil indicação, onde que várias pessoas vieram a comigo perguntar por que não tinha mais muda aqui na Secretaria de Agricultura, muda de árvore, né? E tem muita gente que tem que fazer reflorestamento e precisa de mudas dentro da cidade que não está tendo. Então, faço a indicação para a Secretaria de Agricultura e Agricultura tomar as providências e começar a fazer as mudas, que antigamente tinha bastante muda ali, e o pessoal pegava lá, hoje não tem mais. Então, faço a indicação, peço aprovação dos projetos.
Uma indicação muito boa, e até foi questionado também sobre essas mudas. E segundo o pessoal, que eles estão comprando do seu Floriano Bogoni. Nós convivemos aqui em Piranga Norte, né? E eles comprando muda. E o cara que está lá cuidando está ganhando para isso sem fazer nada. Ele mesmo já reclamou sobre isso aí. E não tem uma muda. Isso é uma vergonha, né? Uma vergonha, um secretário agrônomo e acabar com o governo municipal. É isso que os agrônomos estão fazendo em nosso município. Já apresentam em Deus, se dessa muita boa sindicação e tem meu apoio.
Eu me lembro até que quando na outra administração, às vezes, César trouxe semente, né, César? E nós conseguimos semente de arueira. Né, da arueira, é. E trouxemos lá e eles fizeram muita ajuda. Inclusive, eu tenho árvore de arueira lá no meu sítio, que foi feita as mudas ali pelo livro da nossa semente que a gente trouxe e distribuíram aí para muita gente, né? Então, é interessante você ter o viveiro ali, o menino cuida bem lá, né? Ele plantava essas mudas, por exemplo, a arueira e o cedro, que foi as duas que nós trouxemos a semente. E tem árvore aí no Ipiranga já grande, dessas aí, e do nosso vigor. Né?
Queria só acrescentar, sou favorável também à indicação, e dizer que o vigor não pode acabar mesmo. É verdade. E o Marcelo está. Eles estão atrás de uma área, porque ali hoje não pode mais ficar aquele viveiro ali. Hoje ali vai ser asfalto, tem residência do lado, vai sair a agricultura feira livre, tipo uma área assim de um hectare, meio hectare, meio fora da cidade, para você poder fazer um trabalho maior, entendeu? Mas não pode acabar com o viveiro. E viver também que posso para a cidade, nós temos que dar um padrão para a nossa cidade. Todos nós aqui recebemos elogio dessa vida vitória, onde colocou essa palmeira azul, a outra palmeira maior. E ali na Avenida Amazonas, tem um documento na prefeitura, e deve ter nos pegar lá. O pessoal está pedindo que arranque aquele. Como é que chama lá? O quê? Para que seja colocada essas palmeiras azul e essas palmeiras. Tem esse documento, o pessoal fizeram tipo uma ata, uma vacinada, por exemplo. E o pessoal que achou bonito, é uma coisa que fica bonita, não fica caindo aquela folha. E se nós passar ali agora e ver todos nós ali, a professora e tal, aquela grama não. Parece que não vai, não cria aquela grama. Agora o ver que está todo. Não fechou. E aquela. No entendimento, aquela árvore que ali, ela só dá folha. Né? Tem aquela época que é bonita, e as próprias pessoas da região ali pediram para que troque. Fizeram uma ata, mas sou favorável que não acabe com o viveiro, até para ajudar o chacareiro. Hoje tem o pessoal que tem essa chácara, pode pegar ali o jabuticaba, né? Pode vir ali pegar. Então, sou favorável, só que eu colocar essa colocação. Obrigado.
Votação: os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Eu tenho a indicação número 073/2015.
Indicação 073-2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eli Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer a recuperação da iluminação pública na Avenida Rio Branco, priorizando a extensão do posto de Ibiriçá até o Trevo, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 8 de junho de 2015.
Debate. Bom, a gente vem desde há muito tempo cobrando iluminação pública e, ultimamente, depois desse crescimento de criminalidade no nosso município, né, assaltos e coisas, a gente tem que enxergar isso com outros olhos também. Entendemos aquela área ali dos armazéns que precisa da rede de abastecimento, protocolamos algum recurso na Energisa, não deu resposta, que a gente vai ter que terminar entrando no Ministério Público, acionando essa empresa para que faça aqui o papel de baixo. E hoje os créditos dessa indicação vai para nossa assessora de imprensa, Karina. A gente faz a caminhada, onde o vereador Claudio também já vinha feito algumas indicações referentes a isso. A avenida está escura e tornando arriscado as pessoas que praticam esse esporte, a caminhada, correndo, andando de bicicleta, e sem iluminação, né, fica difícil. Mas eu peço a extensão que não fique centralizado só aqui na avenida, né, que reparem todas as ruas do município, que tem muita lâmpada queimada. Essa parte, sim, diz respeito à prefeitura. Então, peço a aprovação de todos.
Quero só acrescentar, Bruno, dar os parabéns aí pela indicação e dizer que eu acho que na próxima sessão também eu vou entrar com outra, acho que a entrada eu esqueci, iluminação pública, é do Raulzinho até na boate lá, se chama, vamos para a boate, ali não tem nenhuma luz, nem uma lâmpada. O Raulzinho até lá embaixo, ali é a Avenida Amazônia, abandonada, né? E se semana que vem, para Cuiabá, vamos levar um documento para essa indicação, para a Energisa, pegar o Tomar Augusto. Eu acho que a SEMAR também tem que dar uma resposta para nós. E é cobrado em cima da Energia. E o Poder Executivo também poder entrar com a contrapartida. Essa Avenida Amazônia, do Raulzinho até lá, se vocês ir de noite e quiserem passar lá agora, vocês vão ver que é perigoso e pode acontecer o que aconteceu esse dia aí, e parar o dia. Quase um escrito de uma guriazinha. Não podemos deixar.
Senhor presidente, quero parabenizar o senhor pela sua indicação, aproveitando as palavras do Júnior, que o Júnior fala daquela rua da Amazonas. Tem a rua Uruguai ali, até na minha rua ali, mas na minha rua tem iluminação até na esquina ali com o Mauro Contrano, o Adelar. Dali para frente não tem. Se o morador me procurou lá, que tem um caminhão, virou para a bateria dele, porque acho que não tem iluminação dali para frente. Aí eu também fiz indicação, mas liguei para o Japão de Tomás Providência, e ele me respondeu que não tinha lâmpada para apanhar, né? Mas então eles compram isso aí, por isso aí é iluminação pública, é o cidadão que paga no município. Todo cidadão de Piranga paga iluminação pública, eles têm a obrigação de comprar e apanhar, entendeu? E boa indicação ali, junto com o caso iluminado ali, aquela avenida ali, é uma avenida que futuramente ali pode ser onde o pessoal pode caminhar ali e fazer as suas caminhadas ali também.
Nós estamos sendo construído o salão da igreja ali, é o primeiro lote da área verde, a famosa área verde, né? Mas ela é esquina ali. E o pessoal reclama direto, e lembrei agora da jogada no orçamento de 2015. Dinheiro para iluminação pública. Foi jogado. Mas pegar o orçamento lá, eu não sei o que está vendo agora o valor, mas passa de 200 mil. Eu vou verificar amanhã, carinho, vamos ver certinho o valor. Foi jogado no orçamento de 2015, iluminação pública da cidade de Piranga do Norte, para nós cobrar o poder executivo. Obrigado.
Obviamente, de novo, o eletricista, Leandro, quando lá atrás, uns dois meses, três meses até, quando eu fiz a indicação da iluminação em frente aos armazéns ali, e a gente nunca tinha uma resposta objetiva, como é do costume, vindo da prefeitura, e o Eliano me procurou, ele é eletricista da prefeitura concursado, correto? Correto? Muito bom, né? ele passou para a gente a seguinte situação: todo material elétrico, lâmpada, tudo que vai, os bracinhos, a prefeitura tinha estocado, já tinha comprado, e faltava as redes de baixa pressão. Então, se ele tem o material comprado, como é que o Japão fala para você que não tem lâmpada? Tá? Alguém mente novamente, né? Mas vamos lá. Senhor presidente, não é porque é o vereador Corpo que pediu. Pode ser também, né?
Você está ocupando o casinho de outras pessoas, agora eu estou sabendo, né?
Vamos lá, votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Tucurini.
Não, sou eu primeiro hoje, né? Quero cumprimentar aqui nosso tesoureiro do partido do Jair, o seu Nelson, sua esposa, nossos funcionários da casa, também aos vereadores, presidente, a todos. Eu quero só concluir rapidinho aqui, porque hoje foi extenso, né? Eu só queria dizer o seguinte. Eu só queria que a população pegasse aquele livro, aquele plano de governo do Pedro Fernando, só pegasse aquilo lá e analisasse o que, que ele fez nesse plano de governo dele em 3 anos, que vai para 3 anos agora. Ele não fez nada. Só pega aquilo lá. Ele ia trocar a rede do meio para a lateral, ele ia fazer tudo. Ele ia fazer asfalto 100%, ele ia asfaltar pela cidade, até agora não fez uma rua.
Ele prova o contrário do que ele fez, que eu não estou sabendo.
Até agora ele não fez uma rua de asfalto depois de 2 anos e meio no poder.
Ainda não apareceu o piche da verdade.
Cadê a ciclovia para os pedestres? Cadê as caminhadas da ciclovia? Cadê o balneário? Cadê a iluminação pública? Cadê o...
Rapaz!
É só pegar o livrinho.
Pegar o plano de governo dele, eu tenho 2. Se alguém quiser, eu subo 1. Eu tenho 2. Tá bem guardado de lá. Gente, ele mentiu lá para ser prefeito e continua mentindo para nós adultos, homem barbado. Isso é uma vergonha. Se fosse pro meu moleque ainda tudo bem, mas com um homem barbado como eu, com 48 anos, mentindo novamente, representando essa cidade, é um mentiroso de carteirinha. Gente, não tem lógica. Ele não fez nada do que ele prometeu na campanha. Nada, nada. Obrigado e boa noite a todos.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente. Os demais colegas do Jair. Cumprimento os homens. A Suzana. Quero agradecer a todos, né? E quero debater um pouquinho do que o Tucurini está fazendo aqui.
Vamos trazer o livro do Pedro Coronato, daí eu trago os mapas das áreas públicas que nós tínhamos aqui dentro do Ipiranga, que foi vendida, né? E hoje nós temos que construir uma biblioteca pública e vamos ter que comprar mais terreno, né? Era isso, eu queria agradecer a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.
Convido o vereador Nelson.
Senhor presidente, cumprimentando a mesa aí, nome do senhor, cumprimento o resto dos vereadores. Em nome da vereadora Suzana, cumprimento as senhoras presentes, a imprensa, os demais presentes aí, os funcionários desta casa. Cumprimento aí o meu xará São Nelson, cumprimento do Jair, as mais pessoas, autoridades que estiverem presentes. Senhor presidente, vamos falar um pouco aí do que vem acontecendo também. Parabenizar aí a dica com o evento que teve aí no final de semana, que todo mundo sabe, foi um excelente evento, ela está de parabéns. E também fazer uma crítica construtiva, que eu acho que não podemos deixar acontecer esse tipo de coisa. Um cidadão foi e fez um ato de vandalismo, senhor presidente. Levou um saco de gelo com gelo dentro, em cima da rede da alta tensão baixa ali da praça, aonde veio degrimir o patrimônio público, porque queimou vários redutores de energias ali da praça, aonde vai ficar escuro e vai ter que estar reparando. Isso foi até o próprio Eliandro que passou esse fato e me mostrou até lá as condições que foi, que é causado por esse Tapeira até lhe pediu que relatasse isso aqui, que tomasse uma providência, que eu acho que essa pessoa tem que ser, tem conhecimento quem é, e que seja pelo menos chamada a atenção, porque isso não vai virar bagunça, daqui a pouco aqueles bancos da praça vêm tirando, alguém repreendeu alguém, cadê? E daqui a pouco o pessoal vai levar para o costume de que é ter uma área escura lá na praça e vai acabar tendo, fazendo esse vandalismo de novo, né? Então eu acredito que vamos ter que levar conhecimento do poder público e estar pedindo alguma coisa referente a isso. Certo? E no mais aí também falar um pouco, até porque a gente já é taxado como representante do poder público, até o questionário que o vice-presidente fez aí, eu acredito que não está tão assim, porque a gente está aqui no município já há bastante tempo também, e a gente sabe que tem coisas que está deixando a desejar no município. Só que se melhorou bastante, viu, senhor presidente? Porque a gente pega até o índice aí, que já foi falado a próprios nobres vereadores aqui nessa casa, eu já presenciei, que a gente saiu de uma arrecadação de 15 milhões, estamos a 30 e poucos milhões hoje, anos. Então, eu acredito que isso deve mérito não só ao prefeito municipal, à sua equipe, a alguns secretários que também estão atuando, estão fazendo seu papel e seu dever de casa. Eu acredito que também, quando a gente faz uma crítica, a gente se apresenta para também ajudar a resolver. E o que tem errado aí, vamos tentar resolver. Agora, também não podemos só taxar de errado. Temos que também dar uma solução, e é para isso que eu acho que temos aqui os novos vereadores nessa casa. E eu acho que também temos dever e obrigação de estar alertando o que está acontecendo no município. Eu acho que não somos ninguém aqui hoje, não é criança e não é cidadão que não tenha conhecimento do que está acontecendo hoje dentro do nosso município. Não sou favorável a questões que estão acontecendo em demoras de certas obras que estão acontecendo aí dentro do município, inclusive pavimentação asfáltica, só que não é criticando e que nós vamos resolver esse problema. Vamos apontar e vamos cobrar. Mas cobrar que melhorias venham acontecer isso para o município e para o bem de todos os municípios. Porque senão, daqui a pouco, nós não vamos poder falar a mesma língua conjunto ao poder público e ao legislativo, fica difícil. Então seria isso, senhor presidente. Agradeço aí a presença de todos e muito obrigado.
Vereador Júnior.
Quero dar uma boa noite a todos aqui, aos funcionários dessa casa, ao Jair, ao senhor Nelson, à sua esposa. Presidente, dizer sobre o que eu coloquei na mídia aí, foi colocado, sobre uma placa de homenagem ao nosso ex-vereador Gerson do Colete. Eu estou cobrando o executivo e daí gostaria que, se o executivo não desse uma resposta para nós, se eu visse com o nosso jurídico que esse projeto saísse daqui, trocando o ginásio municipal conforme aquela indicação pelo nome do Joelson Nicolete. Aí o prefeito veta, eu assino. Eu acho que tem como nós fazer esse projeto. Primeiro, eu vou verificar lá. Se eles não dão um resultado para mim, eu gostaria que essa casa tomasse providência e fizesse esse projeto em homenagem ao nosso ex-vereador Joelson Nicolete. Dizer sobre a iluminação pública também, vamos chamar a administração, secretário de administração, prefeito, vice, quem for, vamos dar um basta nessa iluminação pública. Nós temos dinheiro, vamos apresentar as ruas que está, as ruas que estão sem iluminação, se precisar de noite com ele nós vamos, às vezes acho que é importante, né? Se está feito o levantamento, então que faça. Né? Iluminação, volta braço, muita coisa. Agora, não concordo com o vereador Nelson Tucolim, respeito Vossa Excelência, muita coisa boa foi feita nesses 3 anos. Muita coisa boa. É na saúde, é na educação, foi regularizado todo o salário dos servidores, professores, né? É uma luta da senhora, vereadora, essa casa apoiou.
foi colocado em dia titulação, escriteira. Quando passa aquele caminhão de lixo na minha frente, na minha casa, eu me emociono, porque ali tem minha assinatura. E a outra administração passada. Por isso que eu não gosto, porque eu não gosto de colocar a administração passada, mas tem que colocar à frente. Sim, o professor Morato, que nem sabe se vai ser candidato ao vereador na época do Lula. Se não for ele, vai ser outra pessoa, vamos ver a pessoa para frente, vamos mudar o rumo na cidade. A diretriz, não esquecer o passado. O passado, nós pegamos a administração, o dinheiro em caixa, que o ex-prefeito Vladimir Eiro, que é meio honesto, deixou o dinheiro em caixa, mas o parque de obras nós temos foco até hoje. O seco. Então a administração regularizou essa parte de tributação, está entrando dinheiro, está aí a prova, é 4 milhões e meio. E só meio milhão que é do Alvagem. Esses 4 milhões aí como? Caiu do céu? Alguém foi atrás, alguém resolveu essas áreas que estavam indo imposto, os impostos estavam indo fora. A parte da agricultura, Nelson, todos os agricultores, eu não vejo um me procurando falando mal que a agricultura não está indo bem. Para mim, foi um dos melhores secretários que passou na pasta. Só para vocês terem ideia, está vindo gente de Lucas do Viver tirar o CCR aqui. Que não tira lá, está tirando aqui. CCR, até 4 modos. Porque lá está tudo organizadinho. Foi valorada a divulgação do vereador do Viver, porque a gente tem que ver que é a verdade. É verdade mesmo que o Viver está precisando de uma. Né? Mas nós temos que parar esse negócio de ver a administração passada, nós temos que olhar para frente. Por isso a gente está cobrando aqui. Iluminação pública, o asfalto que não seja feito uma capinha, que seja cobrado, um preço razoavelmente, mas muita coisa foi feita. A usina ajudou, mas alguém foi atrás. E essas pontes mesmo. Eu me lembro aquela vez que deu a chuvarada, teve que alguém lá decretar a utilidade pública. Se não, vereador Nelson, não chega lá, né? Alguém foi atrás. Vocês não têm ideia que esse homem anda na estrada, vereador Cesar. Vocês não têm ideia que esse homem anda na estrada pedindo verba, dinheiro para o Estado e dinheiro para o governo federal. Né? Os maquinários. Agora, tem coisa errada? Tem. A gente sabe disso. Mas nós estamos aqui para ajudar. O que a casa está fazendo, tem que dar os parabéns, doou os três terrenos, doou dinheiro, doou Corolla. Então a casa está de parabéns também. Não. Nós temos que ver as duas partes. A parte da saúde, deu uma regularizada também, deu uma arrumada. Hoje, antigamente, viajava muito para Cuiabá sem necessidade. Hoje não, está ligando verdinha. Tem problemas? Tem. Como o vereador Pico falou, é verdade. Tá? O parque de obras também, o Japão está aí se levantando 5 horas da manhã, o seu Joel também está dando sangue, o Romil, esse secretário de obras, era um baita de um cara também, trabalhador, por isso que o Pedro Fernando contratou ele, para trabalhar junto com a equipe, senão não contratava. Então, eu respeito o senhor, as críticas é válida, tem que cobrar mesmo, mas muita coisa foi feita boa. Tá? Quero deixar aqui um abraço a todos, uma boa semana, uma boa viagem aos colegas que se cuidam nessa BR, que hoje, ontem à tarde, morreu uma universitária ali, né? Essa BR está a BR da morte, até tem que se cuidar que a caminhonete ali, ela vai. Esse cara não se dera. Esse dia foi o Nelsinho ali, com vida em 160, meu Deus. Então, uma boa viagem, fique com Deus e até a próxima.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Também quero parabenizar a linda festa que houve sábado. Parabenizar a equipe gestora da Escola Estadual André Antônio Maggi, todos os colaboradores, os pais, os alunos estão também de parabéns, né? Estava muito boa a festa. Aos colegas que vão, boa viagem. Até 100, Deus vai junto, depois ele pula fora. Não vão muito, até 160 é meio perigoso, não se arrisque tanto, tá? Até 100 tá bom. E cumprimentar a todos, sejam sempre bem-vindos, as nossas colaboradoras dessa casa também, boa noite e uma ótima semana a todos.
Convido o vereador Tuco.
Presidente, só quero fazer alguns
um pequeno comentário rápido. Quando se fala do passado, sempre é lembrado por Vossas Excelências do passado. Não é lembrado por mim. Eu apenas defendo algumas situações porque eu conheço. Quanto à regularização fundiária, o trabalho que foi feito para o município arrecadar mais, a regularização fundiária do perímetro urbano foi feita na administração passada. Foi feita na administração passada. Então, essa administração pegou com essa grande vantagem de receber o ITBI de todos os lotes do perímetro urbano, que antes não tinha, porque não havia documentação. E foi uma luta muito grande. O rebaixamento da energia, que o município de Piranga do Norte penava com energia, foi feito pela administração passada. Então, mas não é esse o foco que eu quero chegar. O que eu quero chegar é dizer assim, cada um teve seus méritos na sua administração. Mas muitas vezes, quem sabe, não é entendido a forma que eu falo, quem sabe porque, sei lá se eu conheço um pouco mais dessa questão ou o quê. Por exemplo, a pavimentação asfáltica. Pode vir 10, 20, 30 empresas, pode vir ao Odebrecht fazer, que ela vai fazer ali o asfalto que vai para o Itaiangá, e sabe o que, que vai acontecer? A capa preta de cima? Vai ser aquela casquinha de ovo. Por quê? Porque aquela não tem nada a ver com a pavimentação asfáltica. Certo? Eu falo isso porque eu conheço isso. O que que tu tem que fazer para uma pavimentação asfáltica ser boa? É a base embaixo, gente. Não tem nada a ver com aquela casquinha de o pinche em cima. E aquela pedra brita é só para a água não infiltrar, para não amolecer a base, para a estrutura aguentar. É só para isso que serve aqui. Porque não é aquela casquinha de ovo que eles botam que segura a pavimentação asfáltica, gente. Eu falo isso porque eu conheço. E se alguém quiser me questionar, chame um engenheiro que ele venha me questionar isso. Porque eu conheço. Primeiro tem que fazer aquela base embaixo, compactar o solo virgem que se fala embaixo. Depois você tem que colocar uma camada de 45 centímetros de cascalho bem compactada em todos os ângulos com umidade, tirado ponto por ponto. Eu falo porque eu conheço a situação. Então é isso que tem que fazer. Agora não adianta falar dessas coisinhas assim, porque isso é assim que funciona, né? Inclusive, eu quero dizer que o vereador Nelson sempre fala que nós temos que ajudar. A questão ali, vereador Nelson, eu pedi uma indicação para que fizessem, arrumassem lá. Disse, ó, falta o portão também. Então, nós estamos fazendo e mostrando, ó, tem que fazer assim. Agora, pelo amor de Deus, não queira que eu vou lá fazer isso. Ou ir ali na metalúrgica e eu fazer isso. Porque aí não dá. Agora, então, a gente, ó, nós fizemos o levantamento sobre a pavimentação asfáltica e o que custaria para fazer a pavimentação asfáltica, gente. Lá, sabe com o que eles estão fazendo aquela minha rua? Com um caminhão, uma patrola e uma pá carregadeira grande. Vereador Serginho, aquele levantamento que nós fizemos para comprar o burro preto para fazer a pavimentação asfáltica, meu Deus, custaria, dava R$20 um metro de asfalto, gente. Então, será que nós estamos sendo contra a administração? Ou nós estamos tentando ajudar a administração? Quando nós mostramos ele e apontamos o que, que tem que fazer. Gente, o que, que é isso? Agora, se tem alguém que não consegue entender isso, vocês me desculpem. Aí, então, eu não sei o que fazer. Porque eu sempre vou mostrar o que está errado e a maneira que tem que fazer para consertar. Em todas as indicações que eu faço, eu falo isso. E mostro. Questão do asfalto também. É uma coisa. Então, nós não podemos estar aqui comparando uma realidade com a outra. Quanto a administração passada arrecadava? O último orçamento da administração passada foi 18 milhões e pouco. A primeira, em 2003, foi 21 milhões e pouco. Que foi dessa administração. E assim ela foi crescendo automaticamente. Por que, que ela cresce automaticamente? É o desenvolvimento do município. Esses recursos que tem aí. É porque alguém venderam duas fazendas, três fazendas. Então aconteceu mérito, sorte. Né? Mas agora tem que aplicar esse dinheiro para que essas obras sejam construídas e sejam feitas. Agora, se cada vez que você cobra uma melhoria de uma obra, que tem que ser feita dentro dos parâmetros, dentro das medidas que tem que ser, você é tratado como oposição, como contrário, aí fica difícil de se entender mesmo. Uma boa noite a todos, uma boa semana e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Elia. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana, em nome do Dejair aqui, quero cumprimentar todos aqui presentes nessa casa de leis. E quero só deixar um comentário, senhor presidente. É um cara que está se esforçando muito, tá? A gente vê a dedicação dele. É do Japão, mas assim, a gente fez as indicações, cansei de fazer indicações e não fui atendido pelas indicações. Como o vereador Júnior sempre falou, ó, tem que levar até eles, conversar até, com eles. Já umas três ou quatro questões que eu perguntei para eles para fazer, no outro dia ser feito, até hoje não fez. Entendeu? Então eu quero sentar com o Japão, quero ver o que está acontecendo, que nem você falou ali, a questão da iluminação pública, né? Se um menino falou que tem, ele já falou que não tem, se é os pedidos de algum vereador que não é para ser feito alguma coisa, não sei o que está acontecendo, mas quando a gente pede alguma coisa, às vezes é coisa simples, é placa de identificação, é quebra-molas, e a gente não está sendo atendido, que nem o vereador Nelson falou que nós temos que ajudar. Eu acho que nós mostrando ao Poder Executivo esses pontos que tem que ser consertado, tem que ser feito, nós estamos ajudando, nós estamos fazendo a nossa parte. Entendeu? Se não for atendido até segunda-feira que eu estiver aqui, eu vou entrar com as indicações que eu fiz. Que eu pedi, porque um dia, que eu estava falando com o engenheiro da Prefeitura Municipal, comecei a explicar as coisas para ele, ele me pediu. Se eu não falasse isso para o prefeito, eu falei, eu falo. Falo sim, não tenho nada que esconder de ninguém. Quando o prefeito falou em trabalhar junto, isso e aquilo, eu falei, eu digo, prefeito municipal, eu vou trabalhar junto com a administração, com o trabalho, a minha parte eu vou fazer. Só que deixar de ter cobrar lá na Câmara Municipal, eu subir em tribuna e cobrar você, jamais eu vou fazer, porque a minha obrigação é isso aí, é cobrar você. Falei, porque quando alguém faz um pedido para você, para o vereador, e o vereador faz de conta que nada foi feito, não pode. Só que eu tentei trabalhar dessa forma de chegar até nas pessoas e conversar sem fazer indicação. Hoje eu voltei a fazer as indicações. Porque na palavra não adianta, na confiança não dá mais. Então, vou continuar fazendo a minha indicação, cobrando, e começar a cobrar mais duro, porque dessa forma não dá para trabalhar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Convido o vereador Jaci. Boa noite, senhor presidente. Os demais vereadores, em especial a vereadora Suzana. Cumprimentar o senhor Nelson e sua esposa, o Dejair. Em nome aí da Aline, que é cumprimentar os funcionários da casa. É realmente, o senhor presidente, questão da iluminação pública, foi bem feita a colocação. E sem contar que o final de semana também estava parecendo uma serra, um bang-bang só, cavalo de pau para tudo quanto é lado. Ninguém conseguia dormir aí. Um tropé a noite toda, o povo dando cavalo de pau, um corre para lá, um corre para cá, virando carro, uma bagunça, uma baderna que tá louco. Eu tava para cair da cama de tanto cavalo de pau que o povo tava dando. Né? Não, eu fiquei tonto, o povo dava cavalo de pau, quem ficava tonto era eu. Tava uma verdadeira baderna. Cumprimentar aí minha esposa, dizer aí pro demais vereadores que vão viajar amanhã. Vamos subir até a capital do estado. Vamos ler uns ofícios, ver se nós conseguimos ali uns recursos. Também ver se nós conseguimos também falar ali na com os administradores ali a respeito de da segurança. Conversar ali com o governador, enfim. Vamos amanhã à capital, se Deus quiser. Quero desejar uma boa noite a todos. Ficam todos com Deus. E muito obrigado. E até mais.
Boa noite a todos. Boa noite a todos, em especial a vereadora Suzana, em nome do Jaci, cumprimento os demais vereadores. Seu Nelson, Dona Sandra, seu Dijair, Alessandra, Graciela, Aline, Karine, todo mundo cumprimentado, vou ser breve. Eu estou Estou usando a estratégia, Coco, para cobrar o Japão. É em público. O vereador Claudio assistiu sábado. Você cobra em público no microfone, que aí não tem como ele fugir. Mas ele é um cara 100%, tem realmente se esforçado. Acho que, na verdade, as informações chegam desencontradas. Sugiro que você procure o Eliandro. A gente conversa com... Procure o Eliandro vai dizer que ele é responsável por essa área. Vai dizer o que pode ou não pode fazer. E depois procurar o Japão. Em relação à praça, sábado, enquanto a gente estava fazendo o evento ali, sinceramente, né, um evento foi muito grande que, para a gente fazer aquela festa da semana do município, que tinha 180 mil que era para a exposição, que acabou não tendo. Eu falei algumas vezes aqui, acho que foi até colocado na reunião ali, né, da aprovação, que uma das maneiras que a gente gostaria que fosse usado esse dinheiro que sobrou da exposição era para a recuperação da praça. Hoje você vê tabelas que o cupim, o tempo, comeu, as telas não existem, os gols estão corroídos pela ferrugem, a quadra em si, você caiu de joelho ali, dá uma... Deus livre! O cor da pessoa fica tudo lá. Então, esse tipo de coisa que acaba decepcionando a gente, né? Você tenta ser parceiro, tenta ir, encontrar o diálogo, tenta ajudar conforme a gente é cobrado, ser parceiro deles ali, e na hora da contrapartida não há. Então, entristece, realmente entristece a gente. Então, fica aí esse pensamento. Vamos continuar tentando mostrar como é que se faz, tentando ajudar. Até quando a paciência vai, eu também não sei, né? Então, desejar uma semana abençoada a todos, todos fiquem com Deus. E desta forma a gente encerra a pauta da 18ª sessão ordinária do dia 8 de junho de 2015. Boa noite a todos.